BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Ah, BH Invisível! Hoje não com Gustavo Ziller, mas por quê? Eles vão explicar pra gente, ao vivo e em cores, aqui na Band News FM, estão o João Vitor Rocha e a Patrícia Brandão, a Paty Brandão, com o tema de hoje, comida em BH. Muito bom dia pra vocês e, ó, mandem ver, porque na próxima hora, João Vitor Rocha e Paty Brandão comandando aqui o BH Invisível. Bora lá. Bom dia, pessoal.
Bom dia, Belo Horizonte. Bom dia, Lu. Bom dia, Paty.
Bom dia, João.
Estamos começando aqui mais um BH Invisível. Esse programa que mapeia e homenageia tudo que acontece de mais incrível nessa cidade e que às vezes fica invisibilizado. E o nosso querido apresentador está sendo substituído aqui orgulhosamente por mim, João Vitor Rocha, pela minha companheira de mesa, Patrícia Brandão, porque ele está lá no Everest, inclusive deu um susto na gente esses dias. Acreditem ou não, o homem realmente está nos Himalaias, escalando a maior montanha do mundo nesse exato momento, né, Paty?
É, tá lá, a gente recebeu uma foto, né, tá no Instagram aí, quem quiser seguir pode acompanhar, ele tá fazendo uma cobertura bem legal dessa escalada ao Everest. No Instagram é Gziller.
Arroba Gziller.
Arroba Gziller, Ziller com dois L's. E quem quiser acompanhar, fica à vontade. Ele mandou uma foto, eles fizeram um treinamento lá. Ele mandou uma foto bem detonada, assim, queimado de sol, queimado de frio, boca machucada, assustou todo mundo. Mas ele tá bem, a gente tem conversado. Hoje ele vai tentar conexão de internet lá no campo base do Everest para conversar com a gente depois do programa na nossa sala de bate-papo.
Lá no Clubhouse.
No Clubhouse. Então a gente tem uma possibilidade de um canal direto ao Everest.
Maravilhoso. Enquanto o Ziller está lá na maior montanha do mundo, a gente está aqui nas montanhas de Minas Gerais fazendo a nossa missão, que é cultivar Belo Horizonte. Então solta uma trilha aí pra gente já chegar nesse embalo aí. Inclusive é a trilha sonora do Gustavo Ziller na viagem dele.
Fácil demais, mas não me entrego pros caretas.
Lamparina é a primavera, não me entrego pros caretas.
Maravilhoso. Lamparina é a primavera, não me entrego pros caretas. Essa é a canção de abertura para esse programa, que é o programa ao vivo que abre a sétima, oitava, nona temporada de BH Invisível. Olha só, já ia perdendo aqui, Paty. Já foi tanto programa que, meu Deus. E aí, na nona temporada de BH Invisível, o nosso tema é investigar e mapear tudo que acontece na alimentação da cidade, isso que tá no DNA de Minas Gerais, que a gente ama, tem orgulho de falar. E tem orgulho de comer, claro. E a gente vai mapear esse setor, né, Paty?
Vamos. Hoje temos alguns convidados aí para essa abertura. Pessoas né, incríveis, super-heróis e uma super-heroína da nossa cidade. Pessoas envolvidas com esse universo e tem muito para contar.
Inclusive, eu vou abrir o programa, né? A gente vai abrir o programa recebendo a nossa querida companheira de produção de pauta de BH Invisível, apresentadora também, tá nesse batente aqui muito difícil de substituir Gustavo Ziller, que é a Eveline Trevisan, nossa amada querida. Você tá aí na linha, Vê?
Bom dia, João. Tô sim. Bom dia, Paty. Bom dia, pessoal.
Bom dia, Eveline. Tudo
bom
bem?
Dia. Tudo bem.
A Lu tá aqui também, acabou de dar um bom dia pra você.
Muito bem-vinda.
Obrigada, Lu. Bom dia.
Bom dia.
E aí, Vê, dá a notícia pra BH. Infelizmente, a gente, por causa do Covid, não tá aqui no estúdio gravando junto, né? Você tá falando com a gente da sua casa. E isso é uma das medidas dessa temporada. A gente já tá gravando, assim, tem um ano. E, enfim, você tá gravando da sua casa. Qual que é o recado que BH Invisível tem pra Belo Horizonte? Que nós temos muita coisa legal rolando aí na paralela, né?
Bom, vamos lá. A gente tá fazendo mágica, né, João? Pra manter o programa, para manter o programa cada um no seu cantinho, mas para deixar ele sempre presente ao sábado, eu acho que a gente tem segurado essa onda bem, sentindo falta do Ziller, mas segurando bem, né, entre nós. Mas, enfim, a gente vai discutir alimentação nessa nona temporada, mas a gente queria muito construir esse programa com quem está nos ouvindo. Então, o que, que a gente tem pedido nos últimos dias? Lá no Instagram do BH Invisível, @BH por extenso, BH Invisível, a gente tem pedido que as pessoas nos ajudem indicando nomes de restaurantes, possíveis convidados para a gente conversar sobre o tema, um nome para essa temporada, porque a gente ainda não definiu que nome seria.
Verdade.
É um tema muito amplo, é um tema vasto, né? Que a gente já tinha no passado pensado em abordar, e aí a gente quer arredondar essa temporada junto com as pessoas que estão nos ouvindo, para que a gente possa construir esse tema da forma mais democrática possível.
Maravilhoso, maravilhoso. E daqui a pouco a gente está no Clubhouse, exatamente trocando essa ideia, né? Expandindo a pauta e com quem quiser colar com a gente vai estar buscando aí tapar esses buracos e construir junto essa temporada que está super em aberto, justamente para receber o máximo de dicas possíveis, né, Vê?
É isso. A ideia, então, é depois que a gente fechar o programa, a gente continuar essa discussão lá no Clubhouse. E como o tema é amplo demais, eu acho que cabe todo tipo de contribuição, né? Eu, um tempo atrás, conversei com o Ziller, ele está com uma alimentação vegana, já está há bastante tempo. Minha filha já foi vegana por muito tempo, meu filho é vegetariano, e o tema da alimentação sempre foi muito presente na minha família. Assim, a gente é de uma família que cuida muito da forma com que a gente se alimenta. Então, com alimentos orgânicos há muito tempo. Então, eu acho que a gente tem aí grandes possibilidades de se aprofundar nesse tema. E quanto mais contribuição a gente puder receber, mais rico vai ficar o programa.
Sem dúvida, Eveline. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, querido, pela participação.
Antes de você ir embora, Eveline, uma coisa aqui que faz parte da nossa cultura mineira, belo-horizontina. A gente sabe que você está recebendo seu filho, que mora fora, chegou para visitar. O que foi que você cozinhou para ele no primeiro dia que ele chegou?
Boa!
Na verdade, eu vinha construindo com ele ao longo dos últimos dias o que ele queria comer. Porque também tem isso, né? Eu acho que uma coisa que nos deixou entristecidos durante a pandemia é o fato de a gente não poder receber em casa pessoas queridas para comer, porque a minha casa sempre foi assim, sempre foi uma casa aberta, e que muitas vezes a gente, sem programação, na hora do almoço, uma amiga ligava e falava, o que você está fazendo? Não, eu comecei a cozinhar. Aí ela, eu também, então vamos juntar o que a gente está fazendo. Minha casa sempre foi assim, sempre foi de receber muito amigo, assim, de passar o dia comendo, cozinhando junto, enfim. E aí o Ciro, ao longo dos dias, meu filho mora em Lisboa, ele está há 2 anos e 4 meses lá, e ele vai passar um tempinho aqui com a gente de férias, ele e a esposa. E aí ele foi me falando, mãe, a primeira coisa que eu quero comer é seu bolo de chocolate com maçã e pasta. Eu faço um bolo muito gostoso, que faz parte muito da história dele.
Encheu a boca d'água, hein?
E aí assim foi. Eu acho que nos pedidos dele só vieram doces. Ele pediu para fazer cookie. E assim foi. Como ele é vegetariano, eu recebi com um estrogonofe de cogumelo, porque eu sei que ele gosta muito também. E a única coisa que eu tenho feito, Paty, nesses últimos dias é matar os desejos de alimentação dele, porque eu acho que é assim também, né? O afeto passa muito pela alimentação. Então é o que eu tenho feito nos últimos dias, sabe?
Total. Isso tem tudo a ver com a gente. Eveline, obrigada pela participação. Bom dia para você.
Eveline, não vá, porque é o seguinte, o nosso ouvinte, deixa eu pegar aqui, Ana Clara, aí Ana, bom dia para você. Ana Clara tá perguntando, mas espera aí, não vai rolar a receita, não é? Dessa sobremesa, desse bolo? Vai rolar agora ou depois? Como é que faz?
Vamos colocar no Instagram?
Combinar, então. Exatamente, vamos combinar que eu passo a receita desse bolo, que é delicioso, super fácil de fazer, lá no Instagram do BH Invisível, eu passo ainda agora de manhã.
Gente, então vai ser isso que vai acontecer, já vou dar uma de Gustavo Ziller, que inventa mil laborâncias durante o programa, e a gente vai ter toda semana alguma receita de algum convidado lá no Instagram. O primeiro vai ser aí da Eveline Trevisan.
O bolo de chocolate com maçã da Eveline.
Vários.
Oba,
da Eveline.
Bora.
Beijo, Vê.
Beijo, Eveline, gente, obrigada.
Sensacional, Eveline. Deixa eu agradecer, então, Ana Clara. Ana Clara, aí, ó, graças a você, Ana Clara. Teremos, então, todos os sábados, né, uma receita bem bacana, bem gostosa, saborosa dos entrevistados. Tá prometido.
Tá prometido, agora tem que cumprir, né? E, cara, agora a gente acabou de falar com a Eveline sobre afeto, né? E a nossa próxima convidada vai falar exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre afetividade e sobre memória e alimentação em BH. E ela é muito incrível, né, cara?
Posso apresentar?
Eu achei uma preciosidade. Ela já tá na linha, produção? Tá chegando ainda, tá chegando.
A Itácia tá ali localizando a nossa entrevistada. Mas fale um pouquinho mais da entrevistada, sem dizer o nome.
Exatamente.
Expectativa.
Cara, eu sempre tomava um cafezinho que ela fazia ali numa maleta, incrível.
Opa, dica, hein?
Numa espécie de armazém super moderno que ela tinha na maleta, mas era todo inspiração dos armazéns do interior de Minas. O nome era Marcelina Belmiro, não sei se o ouvinte, conhecem, mas era um lugar super legal que só vendia assim, sementes caboclas, né? Que são essas sementes super naturais plantadas da maneira mais correta e por microempreendedoras, né? Ela tinha uma rede de mulheres que é quem financiava e permitia que o negócio dela acontecesse. Mas, Paty, apresenta ela devidamente aí agora que ela já tá na linha, eu tô empolgadíssimo para falar com ela.
Então, minha xará, Patrícia, Patrícia Brito, ela é das Ciências Humanas, cozinheira, pesquisadora e banqueteira. Já pensou? Atua no campo da memória alimentar, especialmente com comunidades originárias, indígenas e afrodescendentes. Teve no Maleta um espaço, esse espaço aí que o João era assíduo, chamado Marcelina Belmiro, onde todos os insumos que chegavam por lá tinham nome e endereço. Vinham de mulheres agricultoras da agroecologia. O trabalho de pesquisa dela acontece, sobretudo, para mapear e trocar experiências pelo Brasil. Ela desenvolveu residências artísticas em vários lugares do país e internacionalmente. E hoje ela atua também no campo do patrimônio cultural, política de restauração e revitalização de centros urbanos e centros históricos. Ela se dedica a pesquisas do Quilombo Souza, ali em Santa Teresa, um bem cultural do nosso... Foi patrimônio, né, João? Já é...
Eu não sei se é patrimônio do estado ou do município, mas a gente vai saber agora saber. Da própria Patrícia.
Patrícia, você tá aí? Tá no ar?
Tô sim. Bom dia. Bom dia, Sara.
Bom dia,
João.
Bom
Bem-vinda.
Dia,
bem-vinda.
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite.
Patrícia, te apresentei direito? Deixei alguma coisa de fora?
Não, me apresentou direitinho, só que não é agora que eu atuo com patrimônio, tem 20 anos que eu atuo com patrimônio.
Boa. Cara, e a minha primeira pergunta vai justamente nessa direção. Eu e a Paty, a gente estava ali nos bastidores conversando sobre o Quilombo Souza. A gente fez um programa sobre quilombos no BH Invisível, que está disponível aí nas plataformas de podcast. Mas a gente não conheceu ninguém do Quilombo Souza, eu queria muito que você falasse como que é o seu trabalho lá. E, enfim, apresenta pra gente o que é isso e como é que é o seu trabalho com alimentação lá.
Tá. Então, poucas pessoas sabem mesmo, né? Porque ele foi reconhecido tem 2 anos, a partir do ano de 2019, né? Pela Fundação Palmares. E depois, no ano de 2020, ele foi reconhecido pelo Patrimônio Municipal. E agora ele tá em processo estadual. Então, ele vai ter as 3 instâncias aí... de patrimonização. É um quilombo que existe há mais de 100 anos, né? Tá aí, os primeiros patriarcas chegam em 1909, né? Eram ex-escravizados e eram agricultores e a família foi em torno da agricultura, da alimentação, e a minha pesquisa se dedica a isso nesse momento. Né, um trabalho de patrimonização e de fazer com que a cidade de Belo Horizonte, principalmente a cidade de Belo Horizonte, reconheça como patrimônio, né, como um quilombo.
Maravilhoso.
Reconhecido já, sim. E tem um trabalho muito incrível aí de memória deles mesmo, que é a preservação da memória alimentar, sobretudo, né?
Patrícia, me conta um pouco disso, assim, o que é estudar a comida e a memória, principalmente nesse contexto do quilombo? Vamos tentar deixar a coisa bem, bem concreta para o nosso ouvinte, assim. Quais são Sim. as comidas que estão no quilombo? O que a comida representa para a comunidade?
Então, assim como no quilombo, como em comunidades indígenas, né, originárias, a comida é um ponto central mesmo, né? Porque é o lugar e é a forma de como que as pessoas se agrupam, né? Isso culturalmente mesmo para qualquer tipo de sociedade, mas para o quilombo em especial, tem aí uma discussão profunda nesse sentido, porque é onde que os quilombos se colocam mais, né? Porque é o lugar da resistência, porque não é uma comida que ela é totalmente, apesar de ter essa discussão toda da comercialização, da industrialização da comida, né? E que a gente sabe bem, mas é uma comida de resistência, né? Uma comida que tem esse viés pela memória. E no caso, especialmente do Quilombo Souza, né? Que eu acho que é interessante falar porque está em Santa Teresa e é daqui de Belo Horizonte, a gente percebe, eu terminei uma pesquisa agora pela LAB, Lei Aldir Blanc, do Estado. Então, eu fui identificando que tipo de comida que era essa, né? E que os quilombos do Quilombo Souza coloca como importante. Por exemplo, a rabada, né? A rabada, geralmente, a gente custa fazer esse prato, né? E, na verdade, os quilombos, de uma certa forma, fazem com mais frequência. E o Quilombo Souza também, né? É um prato que ele é mais... É forte, vamos dizer assim, né? É o que tem mais gordura, talvez seja até por isso que as pessoas têm muito receio de fazer esse prato. Mas é um prato aí que atravessa a nossa cultura afrodescendente, né? É outro prato também, mas que já é mais comum e que a gente come toda sexta, né? Que é a feijoada, que muita gente come. Mas tanto a feijoada como a rabada e os doces em calda, eles são muito referência para esses grupos sociais e culturais quilombolas, né? Então, por exemplo, a feijoada, para eles, não é só sexta-feira. É um dia de santo, dia de Santo Antônio, dia de São Benedito, né? Então, a comida afrodescendente, ela está ligada com o aspecto do sagrado.
E das celebrações, né?
Das celebrações, totalmente. Né? Não é uma comida que é feita por fazer, né? Ela tem um porquê, ela tem uma origem, ela tem uma estrutura cultural, né? E no caso do Quilombo Souza especificamente, vem aí do Sô Petronílio, que é o primeiro patriarca, e a Dona Elisa de Souza, né? Que eram ex-escravizados.
Maravilhoso demais conhecer um pouco dessa história. Eu não tenho nem como te agradecer, Paty, você ter arrumado um tempinho na agenda para a gente conversar, você apresentar para a gente um pouco desse seu trabalho sobre memória, comida, afeto, representação, resistência, né? Belo Horizonte agradece. E como é que a galera procura saber de você na internet, só para a gente poder finalizar esse bloco aí com uma indicação de uma pessoa incrível para BH?
Gente, vocês acreditam que eu tô fora das mídias? Eu não tava dando conta mais.
Acredito demais.
Mas é fácil me encontrar. Eu tenho esse trabalho, né, que aqui em Belo Horizonte foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, o Fundo Municipal. Eu tô com a Lei Aldir Blanc também, atuando nesses dois campos. E o quilombo aqui de Santa Teresa fica na Rua Teixeira Soares. E eu moro em frente ao quilombo, né? E, na verdade, assim, quem quiser saber mais coisas, pode pegar meu telefone com você, João, ou com a Patrícia. E aí podem me ligar e, sem problema, estou à disposição para esses diálogos.
Maravilhoso.
Fora isso, tem também uma coisa que, só para fechar, né? É importante ressaltar que esse aspecto da comida, não só afrodescendente, é importante discutir em Belo Horizonte como diversidade cultural, mas também a alimentação indígena, né? Os indígenas são mais invisibilizados ainda em Belo Horizonte, né? E existem indígenas em Belo Horizonte.
Total.
Então é importante a gente saber disso, e eles também têm os seus rituais com as comidas, né? Têm os seus rituais com a saúde, com a cura. Então são grupos sociais, né? Etnias que merecem aí um destaque na discussão da alimentação, né? porque a gente imagina que Belo Horizonte é uma cidade que ela é pensada e conformatada a partir dos espanhóis, italianos, portugueses, mas que, na verdade, não. Há uma diversidade muito grande da população belo-horizontina, sem dizer, né, que é uma cidade que agrega vários outros municípios de Minas e de outros países, de outros estados. Então, assim, é importante a gente entender essa diversidade alimentar, que ela não é uma coisa só fixa, né? Ela tem uma dinâmica e cultural e social importantíssima para a gente entender nos pratos do Belo Horizontino, né?
Maravilhoso demais, Paty. Inclusive, agora você já está saindo para trabalhar de novo, vai fazer uma comida aí com a galera. Um beijo para você. Muito, muito, muito obrigado pela participação.
Obrigado a você, gente. Um beijo para todos os ouvintes. Tamo aí. Beijo, Xará.
Beijo, obrigada.
Nada, um beijão para você. Tchau.
Ó, já vou fazer promessa que eu vou pedir para a Paty para ela também mandar a receita dessa...
Rabada?
Dessa rabada maravilhosa para a gente colocar no Instagram. E fica aí com a palavra nossa queridíssima Luciana.
Exatamente, BH Invisível ao vivo em cores, claro, você pode correr lá nas várias plataformas, né, nos acompanhar no YouTube, por exemplo, a gente está lá no perfil da Band Minas, TV Band Minas. E onde mais, Paty?
No Instagram, @BHInvisível, lembrando que BH é por extenso, B-E-A-G-A.
Oba, prévia para o segundo bloco, João?
Prévia para o segundo bloco, maravilhoso. A gente vai conversar com o Lucas Brandão. Vai ser muito divertido, um cara que tem muito para falar para a gente sobre como é que os restaurantes estão se reinventando na pandemia e também dando um panorama geral, porque ele está aí no Conselho de Gastronomia do município e vai poder colaborar para a gente entender como entrar nessa temporada com o pé direito.
Maravilha, maravilha. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Gabriel Simões, que nos acompanha aqui pelo YouTube. Ele está nos acompanhando pelo YouTube da Band Minas. Muito bom, viu, Gabriel Simões, contar com a sua companhia. Tem aqui Moda Jovem dizendo o seguinte: a voz da Paty lembra a voz da Marcinha, ex-nativa FM. Olha, olha Paty Brandão.
Bacana. Obrigada.
E tem também, deixa eu olhar aqui, BH Fraldas. Que bom, pessoal, muito bem-vindos, tá? Só nos acompanhar, além de nos ouvir nos 89,5, você nos acompanha ao vivo e em cores aqui os bastidores. Brevíssimo intervalo, você não saia daí.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Opa, opa, Belo Horizonte, estamos de volta aqui com mais um bloco de BH Invisível. Segundo bloco do programa que abre essa temporada, que está buscando investigar tudo que acontece na comida, na alimentação, na gastronomia de Belo Horizonte. E nós estamos aí lançando um desafio para qualquer ouvinte de BH Invisível e da Band News que queira colaborar com a gente na formatação, na construção dessa temporada. Vai lá no nosso Instagram, @BHInvisível, lembrando que BH é por extenso, né? B-E-A-G-A. E vai nos stories, porque a gente abriu uma caixinha de perguntas lá para você sugerir nome para a temporada, dica de restaurante, dica de tema, enfim... Cara, então vamos começar. O nosso primeiro bloco, a gente falou com a Patrícia Brito, uma pessoa maravilhosa que investiga a gastronomia, a alimentação ligada a uma pegada da memória, do afeto, da resistência dos povos indígenas na cidade, dos afrodescendentes. E agora a gente está com outro convidado super especial também, que é o Lucas Brandão. Faça as honras aí, que ele tem o mesmo sobrenome que você, né, Paty?
De repente é meu primo, quem sabe?
Vai que.
Vai que, né? Depois a gente descobre. Bom, o Lucas é graduado em comunicação e dono de dois restaurantes queridos da nossa cidade, o Panorama Pizzaria e o Agosto Botequim. Como se não bastasse, o Lucas faz parte do Conselho Municipal de Política Cultural de BH, o COMUC, representando a cultura alimentar e a gastronomia da cidade. Além de ser super ativo em outros projetos importantes para esse segmento, como Fórum da Cultura Alimentar e Gastronomia de Belo Horizonte. Lucas, você tá na linha?
Ei, gente.
Como é que você tá aí? Tudo bem?
Uai, estamos aí, né? Preparando para mais esse fim de semana. A gente vai poder aí trabalhar hoje, né?
Boa.
Com o restaurante aberto, que já é uma conquista grande. Mas, e assim, é muito bom escutar a Patrícia Britten, sabe? É uma pessoa, uma pesquisadora fantástica, uma pessoa maravilhosa, que tem um trabalho super bacana, cara, com essa questão da memória, do, né, do patrimônio, da onde que a cultura alimentar ela se encaixa dentro da sociedade, sabe? Dos nossos costumes, de
claro,
por que a gente é assim, um assado, o que a gente come diz muito sobre isso.
Cara, e ela é um acalento no coração escutar a Paty mesmo, né? E eu vou começar fazendo essa pergunta para você que tem a ver com essa parada. Você é dono de restaurante, né? Tem dois aqui na cidade, dois restaurantes que são xodó de BH. E como é que tá se reinventar nessa pandemia, cara? Como é que tá esse trabalho árduo aí que pede muita inventividade, muita motivação, né? Porque tá um desafio como para todos os negócios.
É, João, assim, é igual você falou, um desafio mesmo. A gente tem tentado, né, dentro do que a gente consegue fazer, né, que todo mundo, cada negócio tem suas limitações, né, cada negócio em particular tem suas limitações, tentado se reinventar, né, enfim, tentar seguir. É lógico que a gente não quer jogar uma pauta negativa aqui nesse sábado de manhã, mas muita gente já sucumbiu pelo caminho, né?
Claro.
E aí, assim, a gente pode elencar várias razões, existe aí uma pandemia, mas tem outras razões, assim, mas nem vou entrar nesse mérito. O fato é que
mas aqui,
essa
pode entrar que o microfone é seu, tá? Liberdade absoluta.
Não, mas eu acho que a gente não precisa negativar amanhã, não. Vamos na positividade. Essa pandemia veio para mostrar para a gente um bocado de coisa que talvez a gente vai demorar um pouco para entender, né? Qual o papel da gente, né, enquanto sociedade, a gente enquanto indivíduo, e assim, e nesse processo a gente acaba tendo que se reinventar pessoalmente, e quem tem algum, né, tipo de negócio, assim, empreende alguma coisa, também está tendo que se reinventar, né? São muitas restrições. Mas e eu costumo dizer que a receita para isso, cara, é a gente ficar atento ao que as pessoas, né, tão necessitadas nesse momento, e não ter medo da mudança e usar a sua criatividade, sabe? Eu acho que esse é um tripézinho que a gente pode se apoiar nesses momentos, em todos os momentos difíceis, né? Que a gente, né, porventura vai passar aí pela vida, né, ao longo da vida de cada um. E a gente tem tentado, assim, o que nos restou agora é o delivery, né? A prefeitura já está autorizando abrir durante o dia, mas para muitos bares e restaurantes que funcionam com seu movimento mais forte à noite, isso ainda não é suficiente, né? E a gente faz um esforço hercúleo para manter a equipe, né? Segurar emprego, não tem sido fácil, mas tem sido um trabalho de reflexão mesmo, eu acho, sabe? E quem passar por essa vai sair mais forte, com certeza, para, enfim, se reinventar enquanto negócio, enquanto pessoa mesmo, e tocar a vida adiante, né?
Ô, Lucas, deixa eu fazer uma enquete aqui, uma pergunta, é uma curiosidade minha, tá?
Uhum.
Você tem aí uma pizzaria e um botequim, né? Literalmente um botequim, Agosto Botequim. Qual é o prato que não pode faltar no botequim? E qual é o sabor de pizza preferido dos belo-horizontinos?
Olha, no botequim a gente tem, né, só no Agosto, né, mas um campeão, assim, que tá na boca do mineiro mesmo, que é o torresmo. Torresmo é uma coisa
maravilhoso.
Foda. Torresmo, e daí já puxa uma cachaçinha, puxa uma cervejinha, né? E, assim, o torresmo é uma coisa muito cultural nossa, sabe? Tipo assim, o porco é uma coisa muito cultural. Pela história mesmo de Minas Gerais, né? Não é só na nossa cultura que a gente tem isso, né? Com o alimento, né? Com essa carne especificamente. Na pizzaria, lá na pizzaria, a gente tem umas pizzas, assim, com pegadas meio mineiras mesmo, sabe? Assim, os ingredientes da nossa cultura alimentar. Então, a gente não tem essas clássicas, assim. Mas aqui, e os nomes são todos nomes de ruas ou lugares de Belo Horizonte, mais de região central. O que a gente é campeã do gosto das pessoas é a Guaicurus, que é uma pizza que vai cogumelo, um queijo, um gorgonzola, que é o primeiro gorgonzola produzido aqui no Brasil, que é o nossa, agora me deu um
não,
branco
tranquilo,
aqui.
Tranquilo, tranquilo.
O pessoal vai ter que comer, também, né? Não. O pessoal vai ter que comer para conhecer.
Não, é cogumelo, esse queijo azul, vai mel de figo e amêndoa laminada. É sensacional essa.
Cara, eu já comi essa pizza. Ela é sem noção de maravilhosa. É muito boa. E Lucas, me dá um panorama aqui, cara, porque você também é do Conselho Municipal de Política de Cultura para Gastronomia e trabalha também no Fórum, né, de Cultura Alimentar e Gastronomia. Como é que você está sentindo os outros restaurantes, assim? Como que você tem enxergado as novidades da cidade? Onde que está o foco da nossa gastronomia hoje, assim?
Ô João, bem sincero, o foco da nossa gastronomia tá no delivery, cara. Tipo assim, porque a gente não tem... O bar é uma coisa muito doida, né? O bar é um lugar de encontro, bar e restaurante. Então, se você não tem um encontro, você tem uma outra forma de consumir essa hora, né? Do happy hour, outra coisa. Quer dizer, você não tem uma outra forma de consumir, né? Então, acaba que você perde isso. Assim, nesse ponto, assim, o mercado tá meio parado. Lógico que tem gente fechando, gente abrindo. Mas o Belo Horizonte... Né, a gastronomia de Belo Horizonte está no delivery, infelizmente. Tomara que a gente consiga sair disso rápido e volte a ser aquela cidade pulsante, alegre, cheia de vida mesmo, para a gente, né, retomar o nosso caminho como cidade criativa da gastronomia e como capital nacional dos botecos. Né? A gente não pode nunca esquecer disso. E no fórum, e no conselho, aí é uma coisa mais institucional, assim, né? A gente tenta trabalhar essas questões de políticas públicas, né? A relação da sociedade civil com o poder público para gerar política pública para o setor, né? Que fomente o setor. A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura lançaram agora o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com o Fundo Municipal de Cultura, e é uma oportunidade de fomento mesmo, sabe? Para todas as áreas da cultura e também para cultura alimentar e gastronomia.
Área da gastronomia, só para entender, que tipo de projeto que se inscreve? Por exemplo, a gente conversou com a Patrícia Brito, ela está fazendo uma pesquisa, mas que, tem outras coisas que pode se fazer na área da gastronomia, sim? Com fundo e esse tipo de iniciativa?
Sim, a cultura alimentar está dentro do guarda-chuva do patrimônio, dentro da política de fomento, né, junto com outras áreas. E dentro desse conceito, né, de pensar a cultura alimentar e a gastronomia como patrimônio, você consegue pensar ações para poder fomentar esse tipo de ação dentro da cidade, né? Desde um festival, né? A Belo Tour também tem editais que contemplam a gastronomia e a cultura alimentar. Então, assim, festivais, projetos de pesquisa sobre algo relevante para o setor dentro da cidade, que mais? Você pode trabalhar com uma coisa específica, né? De agroecologia, agricultura urbana.
Escrever um livro, né? Publicar um podcast.
Literatura. E a gastronomia, exatamente, faz essa ponte com outros setoriais da cultura, né? Gastronomia e música, gastronomia, porque assim, você tem, né? As pessoas produzem alimento cantando, né? Enfim, você tem os cantos de labor, songs, né? Americanos e brasileiros também. Então, assim, é muito doido. E quando você fala gastronomia, você limita um pouco. Quando você fala cultura alimentar, isso a meu ver, você abre o espectro, né? Não fica só aquela coisa do bar, do restaurante, assim, né? A gastronomia, ou de fazer um prato. Tem coisa que é cultura alimentar e não é gastronomia, por exemplo. Você tem aí rituais, né? Onde a pessoa produz alimento, ela nem chega a comer o alimento. Ela oferece para uma entidade, alguma coisa assim. Então, você tem esse conceito de cultura alimentar, ele é muito mais abrangente que a gastronomia. Mas a gastronomia também é uma realidade e, além de ser um setor cultural, é um setor econômico, né? Que fomenta a cidade, né? A gente consegue trabalhar várias questões através da gastronomia e da cultura alimentar.
Cara, maravilhoso isso que você falou. Inclusive, já é uma dica maravilhosa para a nossa pesquisa de pauta aqui constante, que é essa pegada da cultura alimentar, o tanto que isso é abrangente, né? E falando nesse sentido da cultura alimentar, como que você tem feito na sua casa? Porque tá todo o Belo Horizontino está consumindo mais, está cozinhando mais, né? Então, por mais que você tenha restaurante, está se reinventando enquanto negócio, enquanto pai de família, e eu tenho certeza que também está se reinventando aí, com o filhote, com a esposa. Como é que tem sido cozinhar em casa? Conta aí para BH.
Uai, rapaz, a gente mudou, né, nessa pandemia, de um apartamento para uma casa. Não tem muito espaço para plantar, mas já tinha um pé de ora-pro-nobis que a gente consome demais. Aqui perto de casa tem uma avenida aqui que tem um pessoal que toma conta de... É uma rede de transmissão da CEMIG. E embaixo eles plantam quiabo, a frutífera, cana, mandioca. Então, assim, é meio que uma hortinha nossa aqui, dá pra pegar. Meu cunhado, né, que a minha cunhada moram aqui próximo, eles têm um quintal também cheio de plantinha, então a gente consome ervinhas, enfim. E cozinhando, né? É interessante porque, assim, o mundo que a gente vive hoje, ele não te permitia, né, a ter esse prazer de fazer uma comida em casa, numa forma mais diária. Mas a pandemia também trouxe a gente para essa realidade, né? De uma forma ou de outra, te sobra mais tempo para você cozinhar o seu próprio alimento, né? Claro que você também, né, pede de fora e tudo mais, mas você cozinhar o seu próprio alimento. Isso é muito interessante, porque assim, é a hora da refeição, é uma hora que você para, você conversa, né? A mesa tem um formato que é um formato de inclusão, né? Um olhando para o outro ali, na hora de se alimentar, você está ali, você, inevitavelmente você vai acabar, enfim, trocando informações, conversando, seja no almoço, no seu trabalho, para quem está trabalhando ainda, né? Com o distanciamento, ou em casa, com a sua família, você vai acabar se comunicando, assim, e a comida tem esse papel, sabe? De fazer as pessoas
interagirem, total, né?
Exatamente.
Ô Lucas, maravilhoso, cara. Muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui com a gente. E a gente segue nossa investigação e nossa produção de pauta junto.
Eu queria perguntar uma coisa. Queria que o Lucas falasse para o nosso ouvinte onde está o Panorama Pizzaria e o Agosto Botequim. Convida o ouvinte para ir lá conhecer essa pizza maravilhosa e como que eles fazem para pedir no delivery.
Boa, Paty, boa.
Então, o Agosto tá no Prado. O Agosto tem 15 anos que a gente tá ali no Prado, na Rua Esmeralda 298.
Zona Oeste.
Zona Oeste, o Velho Oeste ali. E a Panorama tá nessa Rua Sapucaí. É uma casa mais recente, boa, assim, na Leste ali, divisa com o centro ali. Tem uma vista linda da cidade, uma sacada. É super bacana. Lá, presencialmente, lá é muito bonito, assim. E a Panorama, as pessoas conseguem pedir essas pizzas com sotaque mineiro pelo panoramapizzaria.com.br. E no Agosto você consegue pedir esses quitutes, vários premiados em festival e tudo mais, pelo agostoemcasa.com.br.
Maravilhoso!
E eu espero que vocês, né, quem já não conhece, vocês aí da programa mesmo, entrem em contato com esses e-mails e peçam um quitutezinho para vocês, né, terem esse prazer de poder conhecer esses sabores que a gente apresenta pro pessoal.
Pode deixar que eu não vou perder essa chance, não, cara.
De jeito nenhum.
Eu já fui lá. Agora, Patrícia e Luciana, eu não sei se já foram, entendeu?
Não, mas, ainda não.
Se não foram, tem que ir. E a Patrícia, ainda mais que é prima, né, Patrícia? Você vai ter até uma mesa exclusiva pra você. Mesa da família.
Bem mineiro, né? Primo, primo e irmão é quase a mesma coisa.
É, uai, que isso, a diferença é só um degrau, né?
Isso aí. Lucas, muito obrigado pela participação. Eu queria falar aqui para você e para o ouvinte que eu conheço o Agosto Pudiquim. O Panorama Pizzaria ainda não tive oportunidade, mas essa pizza aí de figo com queijo blue me encheu a boca d'água aqui. Estarei lá em breve. Vou pedir aqui no ar, hein, uma receita para você mandar para gente, colocar no Instagram de BH Invisível, uma receita, escolha, uma coisa que a gente pode fazer, para o ouvinte fazer em casa. Queria agradecer demais sua participação, convidar o ouvinte para conhecer Panorama Pizzaria e Agosto Botequim, são lugares clássicos de Belo Horizonte. Lucas, um beijo.
Ô, gente, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo com vocês aí. E um abraço pra vocês e pros ouvintes. E vou mandar a receita do giló, que a gente faz a conserva de giló, que é sensacional. Eu sei que
maravilhoso.
Giló, gosto do nariz, mas essa é sensacional.
Lucas Brandão, que delícia. Obrigada pelo convite. Irei em breve, com certeza, e faço questão de... Ainda não dá um abraço, né? Mas em breve a gente vai se abraçar. Mas experimentar,
abraço,
claro,
ritual.
O seu dom aí, com certeza, em breve.
Beleza, gente. Um abraço pra todo mundo.
Beijo, Lucas. Sensacional, Lucas. E que voz do Lucas, né? Um vozeirão.
Poxa,
Lucas Brandão, ó.
Seria um sábado mais inspirado, eu diria.
Ah, que bom.
Obrigada, Lucas.
Então vai lá firme e forte, cheio de energia.
Aí pode me convidar, tá bom?
Combinadíssimo, ó. Já vou passar pro chefe.
Beleza,
beijo, gente. Lucas. Bom trabalho. Um abraço, e parabéns por esse trabalho lindo. Esse ofício, na verdade, é um dom, né, Paty?
Nossa, nem se fala.
Então é isso, né?
Deixa terminando... só. Desculpa, só interromper aqui um pouquinho.
Claro, vai lá, vai lá.
Nossos ouvintes, nossos participantes. Ó, a Ana Clara, que aquela hora pediu a receita, né?
Ela tá
agradecendo aqui pela atenção. A Deise, que também nos acompanha. E a Soraya Diniz. A Soraya tá no YouTube. E que bom, pessoal adorando. Falando do torresmo, né? Essa questão aí da memória afetiva. Muito bom, participem, viu? Já estivemos com a Eveline Trevisan, com a Patrícia Brito, Lucas Brandão, né? E prévia para o terceiro e último bloco do BH Invisível, hoje com o tema Comida em BH, com João Vitor Rocha e também a Paty Brandão.
Nossa senhora, tá dando água na boca, não tá? Cara, nós vamos receber uma pessoa também muitíssimo especial no último bloco, que é o Eduardo Girão, um cara que estuda queijos aí, várias coisas que também estão no nosso DNA. E ele tem uma variedade de coisas para falar, porque ele também é um jornalista que cobre gastronomia, já tem para lá de década. Então ele vai poder ajudar a gente a dar esse panorama, que é a vocação desse primeiro episódio da temporada. Tô esperando já, Eduardo, tô esperando.
Maravilha, não saia daí, é já já. Eita, comida mineira é muito bom.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Opa, onde estará Gustavo Ziller?
Onde estará? Onde estará? Então, Gustavo Ziller, hoje o programa é BH Invisível sem Gustavo Ziller, porque ele está no Everest, está lá no Nepal, escalando a Cordilheira dos Himalaias, vai tentar chegar lá no ponto mais alto do planeta, que é o cume do Monte Everest. A gente espera que ele consiga.
Enquanto isso, a gente acompanha essa história, né, cara? Lá no arroba Gesiller, que tá legal demais a cobertura.
Imperdível. Tá acompanhando capítulo por capítulo.
Eles estão fazendo realmente uma cobertura incrível, assim. Você entrando no Instagram dele, tem outros expedicionários que eles colocam lá os arrobas, que complementam essa cobertura. Então, vale muito a pena seguir, porque eles estão dando passo a passo, assim. Todos os dias tem... O que que acontece, e as fotos estão muito bonitas, né?
Estão lindas demais. Enquanto ele tá lá, na maior montanha do mundo, nós estamos aqui nas montanhas de Minas, falando do que o mineiro mais gosta, né, cara? Que é de se alimentar, de comer junto, de confraternizar em volta de uma mesa, de cozinha de preferência, né?
Sim.
Tomando um café, comendo um queijo. Queijo que, aliás, é o forte do nosso convidado de agora. Não é o único forte dele, mas é um deles. Paty, faz aí as honras, apresentando pra gente nosso querido Eduardo Girão.
Então, o Eduardo é jornalista gastronômico especializado em queijos mineiros. Quem não gostaria de sentar para degustar queijos com o Eduardo, né?
Total.
Ele é consultor, curador e palestrante nessa área. Desenvolve série de ações e projetos em torno do queijo. Ganhador do troféu Eduardo Frieiro e da medalha do dia do Estado de Minas Gerais. Eduardo, você está na linha?
Estou na linha.
Seja bem-vindo ao BH Invisível.
Prazer tê-lo aqui
Muito
conosco.
Muito obrigado. Prazer estar com vocês aí, com os ouvintes. Obrigado pelo convite.
Maravilha. Acompanhado de um cafezinho e um queijinho aí?
Ah, com certeza, né? Aqui não falta.
Cara, começa contando pra gente um pouco de como é que é essa sua pesquisa maravilhosa em torno disso, que é, sem a menor dúvida, um dos grandes patrimônios de Minas Gerais aí pro mundo, né? A gente já é uma região que mais fabrica café no planeta, muita gente não sabe disso, né? Mas, sem dúvida, a gente é muito, muito competitivo quando o assunto é queijo também.
Eu acho que são os melhores do mundo, João.
É, você e várias galeras concordam, né? Ano passado, acho que a gente ganhou 40 e tantos prêmios, não foi isso, Eduardo?
Sim, sim. A gente tem, né, os produtores brasileiros, né, e principalmente os mineiros, têm participado cada vez mais dessas premiações, inclusive uma que acontece na França, e a gente começou a entrar lá e nos 3 anos, nas 3 edições, né, na verdade que é bienal, a gente entrou, a gente ganhou medalhas lá. Então a gente ficou freguês do prêmio na França.
Levamos dos melhores também, que eles são muito bons.
Eduardo, sim. Deixa eu te contar uma coisa, assim, é particular, assim, mas eu já vou abrir aqui para o ouvinte, para a BH toda. Eu sou vegetariana e sim. Eu tentei ser vegana. A única coisa que eu não consegui deixar foi o queijo. Não tomo leite, não como manteiga. A carne realmente não me faz falta. Mas o queijo, Eduardo, não consegui.
É, isso é porque os mineiros são feitos de queijo, né? A gente tem couro na veia. Eu também não consigo viver, não. Inclusive, é meu objeto de trabalho, né? Então, pra mim, nem penso em ficar sem queijo, como todos os dias. E eu conheço muitos casos de pessoas assim também, que tiraram a carne, né? E que não foram, né, pra um passo além, né? Talvez seria o veganismo, né?
Sim.
Porque o queijo realmente é uma barreira, né? Que não deixa a pessoa virar vegana, né? Vamos dizer assim, sem nenhum juízo de valor, né? Obviamente. Todo respeito a quem tem as decisões de cada um, né, claro. Mas é muito comum, né, a gente ver pessoas que gostam muito de queijo e não conseguem abrir mão, né? Isso é muito comum.
Conta pra gente, pro ouvinte, um pouco sobre o seu trabalho também, que eu tô super curioso. já virei pra minha esposa e falei, gente, conheci um cara que a gente vai ter que colar junto com ele, porque ele tem um projeto de mandar queijo pra casa das pessoas.
Sim, sim.
Como é que é essa pesquisa e como é que você inclui Belo Horizonte nela hoje, no formato pandemia e sem o formato pandemia?
Sim, eu trabalhei muitos anos, só para recapitular, né? Trabalhei muitos anos no Estado de Minas, no Jornal Estado de Minas, e lá eu fui repórter de gastronomia. Então, acompanhei muito, né, a cena de gastronomia aí durante quase 15 anos que eu trabalhei lá. Então, eu vi toda uma transformação, uma passagem, né, de uma cidade que era de um jeito e foi mudando, né, um pouco. Então, eu peguei desde a época desses do auge, né, desses restaurantões, assim, tipo Vecchio Sonho, né, esse tipo de restaurante muito tradicional daqui, até pegar o surgimento desses novos talentos, né, que a gente tem, né, hoje aqui na cidade, né. Então, acompanhei, assim, o surgimento, a ascensão do Léo Paixão, né, por exemplo, né. Então, eu escrevi sobre o Gluton, acho que eu fui a primeira pessoa a escrever, vi o pessoal da Cozinha Tupis nascendo, né. Então, isso foi uma coisa muito legal, assim.
Muito,
né,
legal.
Consegui acompanhar um período de tempo, assim, muito interessante, que a cidade se transformou muito, né. Então, essa história do centro, né, começou a pegar, né, também no meio do caminho, Maleta, né, a varanda do Maleta foi um negócio que aconteceu enquanto eu era repórter, também eu fiz matérias sobre isso. Então, eu consegui, assim, tava num ponto muito privilegiado, né, para ver essas mudanças todas, então foi muito legal acompanhar isso. Hoje, como eu não tô mais, né, na reportagem, né, não tô em nenhum jornal nem nada, então a minha capacidade de acompanhar isso diminuiu muito, né? Mas eu ainda acompanho com muito interesse, frequento, né? Frequentava, né? Porque agora tá tudo em casa, né? Mas vou acompanhando as coisas que vão surgindo por aí com muito interesse, né? Não deixo de ser repórter, né? De ser jornalista, jamais.
Cara, maravilhoso.
E aí, no meio disso, nasceu o queijo, né? A história do queijo, quando eu decidi me desligar do jornal, eu já tava curtindo muito queijo, fazendo muita matéria, postando muita coisa no Instagram, né? Já tava meio manjado já pelos produtores, já como uma pessoa que escrevia, né? Sobre queijo também e tal, e decidi me desligar de lá e começar um projeto de estudar mais o queijo para poder apresentar ele para as pessoas daqui. E justamente a gente sabe que o mineiro, né, o Belo Horizonte, adora queijo.
Caiu a ligação? A gente tenta, por favor, Caio Tárcia, a gente tenta.
Vamos tentar falar
novamente
com ele.
Eduardo Girão.
Vamos tentar recuperar. E ele estava falando exatamente disso, né? Dessa história de Belo Horizonte, que ele pegou de camarote, que é muito incrível, que é um movimento muito dinâmico que as cidades vivem, principalmente BH, nesse lance da comida. A gente passou, eu peguei isso de geração, né? A gente falou com a Paty, né, Brito, que ela teve um negócio no Maleta, que foi um ponto durante um tempo super importante para as reinvenções, para as novidades, cafeteria, um monte de coisa que aconteceu lá legal. E agora a gente está vivendo com o Rafa Quick, que também já foi convidado do programa aqui no primeiríssimo episódio de BH Invisível.
Vamos lembrar aqui que a marca do BH Invisível, a nossa logomarca, é designer do Rafael Quick.
Que é o mesmo cara que puxa a Viela, que é uma cervejaria super legal, e que puxa tudo lá no Velho Mercado Novo, né? Que é o famoso e antigo Mercado Novo, que ele fez uma reformulação de comida e de tudo, um monte de coisa legal
pizza
lá dentro.
Pizza da saudade, ele tá todo envolvido. Acho que o Eduardo, a gente conseguiu voltar?
Ainda não? Conseguiu, não? Caio Tárcia? Oba! De volta, Eduardo Girão.
Bem-vindo de volta,
caiu.
Caiu
a ligação aí.
Mas estamos de volta. Você tava falando lá pra gente exatamente como é que você entrou no queijo, o que que virou isso na sua vida.
Assim. Ah, sim. Então eu comecei a pesquisar, a escrever muito sobre queijo, e a ideia, a princípio, foi montar degustações abertas ao público de queijo, para poder falar sobre queijo e explicar para as pessoas um pouco melhor sobre cada produto, produtor, como é feito, de onde vem, né? O mineiro gosta muito, mas não necessariamente ele entende a fundo, né, sobre queijo. Então, claro, a ideia era dar esse contexto melhor para ele. Inclusive, a primeira degustação que eu fiz foi no agosto.
Olha só,
montamos uma pauta aqui cheia de amigos, sem saber, hein?
Isso.
Se a gente estivesse fazendo... Desculpa. Se a gente estivesse fazendo o programa no formato anterior à pandemia, vocês estariam na mesma mesa, com um cafezinho, um queijinho e batendo esse papo aqui no BH Invisível.
Exatamente.
Cara, e como é que você tá trabalhando agora, né? Você recebia as pessoas e apresentava os queijos e agora no formato pandemia você se reinventou como todo bom negócio, todo mundo que tá aí se esforçando para fazer esse giro continuar acontecendo. Como que é esse projeto hoje?
Esse projeto a gente começou nesse formato presencial e aí a gente foi obrigado, né, como muita gente, a se reinventar. E aí a gente criou um jeito novo de compartilhar com conhecimento, queijo com as pessoas, que é uma experiência só queijo cura. Que é uma experiência que acontece de forma remota, né, online. Então a gente manda para casa das pessoas os queijos, né, sempre tem vinho brasileiro e mineiro muitas vezes.
Maravilhoso.
E também produtos que a gente seleciona que vão juntos também. Um café, um doce, uma charcutaria, azeite.
Que delícia.
Então sempre tem um produto mineiro também que vai. Então uma cesta, uma caixa, né, um kit todo mineiro, com vinho muitas vezes é mineiro, mas sempre brasileiro. E aí a gente faz uma degustação comentada e com participação dos produtores. Então a gente degusta o queijo, entende o queijo, de onde vem, como ele é feito, e na presença de quem faz. Né? Então os produtores participam também pelo Zoom, então todo mundo consegue se ver, tá junto, né, de alguma forma, e conversar.
Cara, muito, muito legal. Você já conseguiu duas pessoas aqui que estão interessadas nisso.
E como que o ouvinte consegue acessar essa degustação para receber em casa e participar?
A gente tem algumas formas, né, de interagir e da gente direcionar as pessoas para essa experiência. Pode ser pelo meu Instagram, @EduardoTristãoGirão. Tristão como se fosse triste grande e Girão como se fosse giro grande. São os meus sobrenomes, né? Eduardo Tristão Girão, tudo junto, sem acento. E se a pessoa quiser também, ela pode receber os nossos informes, né, dos eventos e de tudo que a gente faz, por lista de transmissão do WhatsApp, pelo telefone 31 98738-7403. Aí tem que salvar o contato na agenda para poder receber mensagens de lista de transmissão. E aí a pessoa fica sabendo de tudo e consegue se inscrever com a gente. São sempre poucas vagas, né? Um evento quinzenal e não tem muita vaga, porque são queijos que a gente garimpa, né? Muitas vezes produtor pequeno, né? Enfim, tem toda uma logística. E também a gente mantém um grupo num tamanho que a interação consegue ser mantida de uma forma legal, né? Para não ficar uma sala muito grande e tal, uma coisa muito desordenada.
Ô Tristão, cara, muito, muito, muito obrigado pela participação. Prazer ter você aqui na Rede BH Invisível a partir de hoje. Belo Horizonte agradece, tá todo mundo certamente louco para provar esses queijos aí, esses kits que você manda.
Com certeza eu vou ser a próxima.
Eu também tô na lista.
Que ótimo. Que ótimo, aguardo vocês e os ouvintes também.
Um abraço, querido.
Estaremos lá.
Eduardo, muito obrigada. Lu,
obrigado a vocês, viu?
Um abraço, Eduardo. Felicidades para todos nós.
Obrigado.
Bye, bye, até uma próxima. Bom, finzinho, hein? Ó.
É isso, gente. Belo Horizonte, Lu, Paty, muito obrigado aqui por esse momento. Foi maravilhoso. A gente entrou no tema BH da gastronomia, alimentação, cultura alimentar em BH,
memória
com Bendício,
afetiva,
Lucas.
Tradições.
Estamos ainda chegando no nome da temporada, mas estamos passando por todos os temas aqui no primeiro episódio. Daqui a pouco a gente continua no Clubhouse falando mais sobre isso e nas plataformas de podcast, no Instagram, @BHInvisível. Lembrando que BH é por extenso, né, Paty?
É isso aí.
AGA.
Gente, agora estamos lá, vamos continuar esse papo para encher a boca da gente de água. Acabamos falando aqui com o Eduardo, terminamos o programa falando de queijo, que é uma coisa que a gente ama nessa cidade mesmo, que a gente se orgulha de ter os melhores do estado, do país e do mundo. É a minha opinião pessoal, os nossos queijos são imbatíveis. Gente, muito obrigada, Lu, muito obrigada, João, um beijo, ouvinte, e até a próxima semana.
Oh, com certeza, João Vitor Rocha, Patrícia Brandão, Paty Brandão, Ziller está fazendo aí uma expedição.
Uma expedição.
E já a gente vai conferir, mas já estão nas redes sociais todas as imagens sensacionais, né? Agradecendo a Eveline Trevisan, Patrícia Brito, Lucas Brandão, Eduardo Girão, os entrevistados mais que especiais do BH Invisível. A todos os nossos ouvintes, nossos internautas também que nos acompanharam, nos assistiram. Sempre muito bom contar com a companhia de todos vocês. João Vitor, beijo. Patrícia, beijo.
Beijo,
beijo,
BH,
Lu. Obrigada,
beijo,
por receber a gente.
Sábado
aqui.
Sábado que vem tem mais.
Um beijo. Entregam pros caretas.